Está no ar. Paraná em Rede, com David Lira.
Olá, começa agora mais um Paraná em Rede nesta terça-feira, 11 de agosto de 2020. A partir de hoje, falamos também com a população de Cornélio Procópio e região no norte pioneiro do estado, pela FM 104. Muito bom contar com a companhia de vocês por aqui, viu? Confira os destaques desta edição. Três homens morrem em confronto com a polícia em Londrina. Incêndio atinge shopping atacadista em Maringá e deixa prejuízo para empresários. Testes rápidos para a Covid-19 apresentam taxa de erro de até 75%. A gente traz uma reportagem com um especialista que alerta para a baixa sensibilidade e especificidade dos testes disponíveis no mercado. Governo do Estado autoriza início imediato das obras do novo trevo Cataratas em Cascavel. Fique bem informado, fique por aqui. O Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
O sol predomina em todo o Paraná desde as primeiras horas da manhã desta terça-feira. Pode chuviscar nas praias, segundo o CIMEPAR. Temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar nas regiões norte, noroeste e oeste. Máxima de 32 graus em Umuarama, de 30 em Porecatu e Maringá e de 29 em Cornélio Procópio, no norte pioneiro. Em Curitiba, a máxima será de 27 graus. Três homens morreram em confronto com policiais em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, uma equipe foi verificar uma denúncia de tráfico de drogas na zona sul da cidade e foi recebida a tiros pelos homens, que estavam em uma casa. A polícia informou que três armas foram apreendidas no local com as vítimas. A Polícia Civil vai investigar o caso. Um incêndio de grandes proporções atingiu um shopping atacadista em Maringá, no norte do estado também, nessa segunda-feira. O fogo, que começou na madrugada de ontem, destruiu metade do espaço. Os trabalhos dos bombeiros continuam por lá. A repórter Luciana Penha tem mais informações. Olá, Luciana.
Olá, David. David, foi controlado na tarde dessa segunda-feira um incêndio num grande shopping atacadista aqui de Maringá. Mas o trabalho de rescaldo continua. Durante toda a noite, os bombeiros trabalharam para manter os focos que restavam sob controle e agora pela manhã o shopping irá providenciar máquinas para a retirada dos escombros. Não se sabe ainda a causa do incêndio e nem em que parte do shopping ele começou, mas as chamas tiveram início na madrugada de ontem. O fogo destruiu perto de 70% da estrutura do shopping, que tinha em torno de 170 lojas. Na manhã de ontem, a cena era muito triste. Lojistas e funcionários acompanhavam o trabalho dos bombeiros desesperados, muita gente chorando. As lojas apostavam na retomada das vendas com o lançamento da nova coleção programada para o próximo dia 17. Os lojistas tinham investido alto na compra de estoques e estavam animados com a volta dos clientes, que vêm de várias partes do país para comprar por atacado aqui em Maringá. A direção do shopping divulgou um comunicado informando que vai prestar todo o apoio aos lojistas e funcionários. O shopping tem seguro para a estrutura, mas não dá para saber se todos os lojistas que perderam as mercadorias tinham seguro de estoques. Segundo os bombeiros, não há risco de desabamento da parte atingida pelo fogo. E durante o combate ao incêndio, dois bombeiros ficaram feridos, um deles no ombro ao ser atingido por parte do teto que caiu e o outro no joelho. Mas eles estão bem, foram ferimentos leves. E um outro bombeiro passou mal por causa da fumaça e também está bem. David.
Obrigado, Luciana. Bom trabalho para você aí em Maringá. Nossa solidariedade e torcida para os empresários e funcionários desse shopping nesta retomada. Em assembleia realizada na tarde dessa segunda-feira, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba comunicou aos trabalhadores da Renault a proposta apresentada pela empresa durante uma negociação nesse final de semana e que envolve a readmissão dos 747 funcionários, a manutenção dos empregos e um pacote salarial de 4 anos que inclui a data base, a participação nos lucros e resultados e abono salarial. A votação da proposta pelos trabalhadores já está acontecendo desde ontem por um sistema online desenvolvido pelo sindicato. Caso aprovada a proposta, a greve será encerrada e os trabalhadores voltam ao trabalho a partir desta quarta-feira, com exceção dos 747 funcionários readmitidos que ficarão em casa, mas recebendo salário, até que seja concluído o plano de demissão voluntária no dia 20 de agosto. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, assinou nessa segunda-feira a ordem de serviço para início das obras do trevo Cataratas em Cascavel, na região oeste do estado. O trevo dá acesso a 3 BRs, a 277, a 467 e a 369, e é rota de acesso para a passagem do escoamento da safra da região oeste. A obra será paga com o dinheiro do acordo de leniência firmado entre a Ecovias e o Ministério Público Federal no âmbito da Operação Lava Jato.
Com investimento de R$ 82 milhões, de acordo com Silvio Caldas, superintendente da Eco Cataratas, a obra contemplará 9 quilômetros de alças e vias, 70 mil metros de pavimentação, 230 postes, 2 viadutos, 5.400 metros quadrados de contenção, 850 toneladas de aço, 2.600 metros de barreiras de concreto e 1.200 metros de defensas metálicas.
Essa obra foi pensada, foi planejada de forma para que nós não trouxéssemos muito impacto para o entorno do trevo Catarata. Dessa forma, nós elaboramos um projeto para que ele seja executado, para que a obra seja executada em duas fases. Sendo uma primeira fase, onde nós faremos a construção de vias marginais, construção de desvios, para que todo o fluxo da BR-277, BR-369, BR-467 e Avenida Brasil seja desviado para uma espécie de anel viário do trevo Cataratas.
O recurso referente ao acordo para as obras é de R$ 130 milhões. Segundo o governador Ratinho Júnior, o restante do dinheiro será distribuído em trechos que necessitarem de adequações.
Realmente essa era uma preocupação nossa, de poder aproveitar ao máximo esse recurso para ampliar a capacidade de tráfego dessa rodovia importante, que é a 277. Então nós haverá um investimento de até 82 milhões no trevo Cataratas, que é uma obra volumosa, como nós falamos, e o restante desse recurso vai ser usado para fazer trechos de terceira faixa no sentido Cascavel-Curitiba, porque as obras de terceira faixa acabam aumentando muito a capacidade de tráfego da rodovia, já que nós temos trechos ali que chegam a ter 40, 50, 60 quilômetros sem um ambiente de ultrapassagem nessa rodovia. Então a nossa preocupação era resolver o entroncamento de Cascavel e melhorar, ampliar a capacidade de carga da rodovia sentido Curitiba.
A obra será executada em duas fases, com caráter de urgência, pois é classificada como prioridade e também é um dos investimentos mais esperados no país, pensando na estratégia geográfica de escoamento de safras e ligação entre a fronteira e outros estados. De Cascavel, Franciele Tien.
O número de contaminações e mortes por Covid-19 entre os profissionais da saúde no Paraná mais do que dobrou em aproximadamente um mês. Foi o que apontaram dados da Secretaria de Estado da Saúde. 5% do total de casos e 1,94% das mortes causadas pela doença no estado afetaram enfermeiros, médicos, profissionais da área farmacêutica e outros que estão na linha de frente no enfrentamento à pandemia. Até a última sexta-feira, 7 de agosto, o Paraná tinha 4.403 casos de Covid-19 entre profissionais de saúde, sendo 1.259 em profissionais de enfermagem e 343 em médicos. Em julho, eram 2.202 casos confirmados de coronavírus, o que aponta um crescimento de 99,96%. Já as mortes em decorrência da Covid-19 entre os profissionais de saúde, o portal Bem Paraná apurou, junto à Secretaria Estadual da Saúde, que entre os dias 18 de julho e ontem, houve um aumento de 104,6% nos registros, que passaram de 22 para 45. Testes rápidos dizem se você está ou não contaminado pelo novo coronavírus em apenas algumas horas. Mas com uma enorme quantidade de resultados errados, será que a pressa compensa? Quem traz mais informações sobre o assunto é a repórter Amanda Yargas.
Uma das formas de evitar o contágio pelo novo coronavírus com o retorno de profissionais ao ambiente de trabalho ou situações onde vai haver maior contato entre pessoas tem sido a realização dos chamados testes rápidos. No entanto, o Ministério da Saúde aponta que eles apresentam uma taxa de erro de 75% para resultados negativos. E o resultado errado pode vir até mesmo na forma de uma confirmação da Covid-19, como explica o responsável técnico do Laboratório de Análises Clínicas, LANAC, Marcos Kozlowski.
É uma característica do teste, eles apresentam este problema, que seria a baixa especificidade e a baixa sensibilidade. Com isso, nós corremos o risco de ter tantos resultados falso negativos, como, devido à presença de interferentes, resultados falso positivos.
Muitas vezes, apenas uma gota de sangue não é o suficiente para garantir um resultado real, e em outros casos, a coleta da secreção nasal é feita de forma equivocada por alguém que não é capacitado para isso. Segundo o técnico, com o resultado errado em mãos, os testes levam a consequências graves, seja para a saúde, seja para a economia.
Ser considerada como negativa e ser positiva, e num ambiente de trabalho, num convívio familiar, pode até transmitir a doença para outras pessoas. De contrapartida, ela tendo um resultado falso positivo, ela provavelmente vai ficar em isolamento durante os 14 dias, se é preconizado pela Secretaria de Saúde, se ela for um trabalhador, que vai dar inclusive um prejuízo para a empresa, porque ele vai ficar afastado durante esse período, não vai produzir e ele, na realidade, não tem a doença, ele poderia estar trabalhando normalmente. Então, esses são aspectos fundamentais no caso de um falso positivo, a pessoa depois ainda, se ela vier a realmente ter a doença, ela pode achar que teve uma reinfecção, que ela pegou duas vezes e isso não aconteceu. Então tem vários pontos que devem ser considerados aí nesse aspecto que eu falei para você tomar cuidado com esse tipo de teste, esse tipo de resultado.
Marcos Kozlowski conta que mesmo os testes mais seguros devem ser usados da maneira correta. Os testes realizados pelo LANAC, por exemplo, têm acerto superior a 99,5%. Mas um deles, o PCR, identifica que a doença está ativa no organismo do paciente, enquanto o outro, o sorológico, acusa se o indivíduo já teve contato com o coronavírus e está imune à doença.
A técnica RT-PCR, ela é baseada em identificação da partícula viral. Então, um pedaço do RNA do vírus, ele é pesquisado e se ele existir naquela amostra coletada, ele vai ser identificado e aí sim o teste é positivo. Então, por que nós dizemos que é uma infecção aguda? Porque ele identifica o vírus no paciente. O teste sorológico vai identificar anticorpos contra esse vírus. Por isso que essa diferença de um utilizado para infecção ativa, aguda, e o outro para identificação se a pessoa já está imune de uma infecção passada.
E estes resultados garantidos não demoram para sair. O resultado do teste sorológico pode ser conferido no mesmo dia da coleta e o PCR até 48 horas depois. De Curitiba, repórter Amanda Yargas.
A seguir, empresas estudam deixar dívida com o governo federal para negociar no futuro. Será que vale a pena? A gente te explica depois do intervalo.
O Paraná em Rede volta já.